Podcast, nosso encontro de impacto.
Boa tarde, estamos aqui diretamente da COP16 da Biodiversidade em Cali. Eu sou Rodana Rezende, como parceira do Impact Hub. Vou trazer mulheres muito inspiradoras para contar um pouco da experiência dos diferentes setores. E hoje a gente começa com a Bruna Mesquita. Bruna, a gente em geral gosta de ler a biografia das pessoas. Como estamos aqui super improvisada, por favor, vou pedir para você contar um pouco da sua história, sua trajetória, sua formação, até chegar onde você está hoje, por favor.
Maravilha. Boa tarde, pessoal. Primeiro, obrigado pelo convite. Prazer estar nesse arranjo de mulheres tão inspiradoras. Então, meu nome é Bruna Mesquita, sou de Goiânia, moro no Rio, sou engenheira, tenho especialização em economia circular e desenvolvimento sustentável. Estou há 12 anos na Michelin, que é uma empresa multinacional francesa, né? Passei pela área de finanças, passei pelo comércio. E hoje estou gerente de sustentabilidade corporativa, né, para o Grupo Michelin na América do Sul. Eu acho que é justamente essa combinação da base do negócio e da sustentabilidade, onde a gente vai trabalhar ele dentro do core do negócio. Um prazer estar aqui com vocês de uma forma simples, né? É isso.
Que bom, obrigada. Eu, o ano passado, tive o privilégio de te conhecer e a gente conversou bastante, né, sobre a empresa, as ações. Então, por que a biodiversidade é importante? Por que você está aqui hoje, nesse evento, apresentando a sua empresa?
Boa pergunta. Quando a gente fala da COP, né, essa Conferência das Partes, a gente tem que representatividade de vários setores, né? Eu acho que a empresa, o setor privado tem um papel aqui, a gente tem a sociedade civil, o terceiro setor, a academia, o governo. Eu acho que é justamente essa abordagem coletiva que vai garantir que a gente, de fato, consiga, né, proteger e conservar a nossa biodiversidade do que é dentro do que é esses compromissos. Então, hoje, quando eu venho aqui como setor privado, a gente entende. A gente tem um papel, de reconhecer, né, os impactos, as dependências das mudanças climáticas, mas também de contribuir nessa reparação da natureza. Então, eu venho aqui representando a Michelin com esse olhar, né, de estar participando desses fóruns, de entender o que está acontecendo, se conectando e também trazendo um pouco dos exemplos do que a gente já vem atuando na ponta em relação a isso. Esse é o objetivo completo.
É, ótimo. E eu estou super curiosa que você conte um pouquinho, então, sobre quais são essas ações que vocês já vêm implementando na área de biodiversidade.
Ótimo. Biodiversidade é um tema amplo, né? A gente falou muito aqui esses dias, né? De como é que a gente mensura, valoriza a natureza, né? Essa é uma grande conversa que essa pergunta aberta que fica o tempo todo ecoando nos fóruns daqui. Né? Então, acho que tem uma parte mais básica que a gente realmente se entender como indústria, a gente tem um impacto, entender esses impactos, a dependência, né? A gente falou agora há pouco, Ricardo, 94% do PIB do Brasil depende dos recursos da natureza, da biodiversidade. Então, entender, eu acho que é o primeiro passo para toda e qualquer empresa, né? A gente fez esse exercício, então tem todo um plano de mitigação, né? A gente tem um compromisso com a Act for Nature, está lá disponível no site, não vou me estender aqui, onde a gente olha desde a concepção do produto, quais são os impactos que a gente tem através do LCA, a redução dos impactos nos sites industriais, para ser um site zero fitossanitário, o trabalho na cadeia de valor, o trabalho olhando para a cadeia da borracha. Então, assim, é um compromisso bem amplo, mas além disso, a gente tem que o papel do setor privado vai além, a gente precisa reparar, a gente precisa realmente criar novos modelos de negócio, a gente coloca a biodiversidade dentro do centro disso, né? Então, vou trazer alguns exemplos aqui, desde uma reserva ecológica que a gente tem no sul da Bahia, então a Mata Atlântica é um hotspot da biodiversidade, a gente tem lá mais de 4 mil hectares restaurados, conservados, fazendo um trabalho de educação ambiental, de empoderamento feminino, que a gente faz com as lideranças de lá, de ecoturismo, onde a gente insere também a comunidade dentro dessa conversa, de pesquisa, então recebe universidades do mundo inteiro, então tem essa frente de trabalho. Tem uma outra frente que eu acho que é super importante, que eu sou realmente apaixonada, né? A gente já falou um pouco sobre isso, que é na as cadeias da sociobiodiversidade, né? Então, acho que a sociobio não é tão conhecida para muita gente, né? A sociobioeconomia, ela está dentro desse guarda-chuva da bioeconomia, né? Então, se a gente pensar que o Brasil é o país mais mega diverso do mundo, olha a responsabilidade, né, gente? 20% da biodiversidade do mundo está no Brasil. Se a gente pensar nessa agenda climática, que 48% das nossas emissões vem de desmatamento, de uso da terra, o que que a gente faz ali, né? E olha ali que tem hoje mais de 28, 30 milhões de pessoas que estão morando em território de Amazônia. E a gente sabe muito bem que as comunidades extrativistas, indígenas, quilombolas, têm um saber tradicional absurdo A gente tem muito que aprender com eles. Quando a gente aproxima essa conversa, aí a gente consegue ver muita sinergia e oportunidade, né? Então, a Michelin, que é uma indústria pneumática, não só isso, mas também uma indústria pneumática. E hoje um pneu, 21% dele é borracha natural, né? A gente realmente hoje, a indústria não sabe fazer mobilidade sem borracha natural. É uma matéria-prima fundamental para a mobilidade do mundo, né? Então, a gente olhou para isso como uma oportunidade de resgatar a cadeia da borracha extrativista. E aqui, pessoal, acho que é importante separar, né, o que é borracha de cultivo, aquela que é plantada, né, que é o maior hoje do mercado, que é uma commodity, enfim, e o que é a borracha nativa, né, a borracha Hevea brasiliensis, ela é uma espécie do Brasil. Então, essa história, ela só pode ser contada ali. Se a gente pensar que essas árvores centenárias são ali, essas comunidades vivem ali, então a gente está fazendo essa iniciativa de resgatar essa cadeia dessa borracha de uma forma justa, né, reconhecendo os serviços ambientais. Pensar que quando o seu Manuel, que é o, né, lá de Piauí do Rio Piauí, quando ele acorda 3 horas da manhã, coloca a lanterninha, pega a faca dele, sai andando ali, né, pela floresta e vai sangrando cada uma daquelas borrachas, ele está protegendo aquele serviço ecossistema. Ele está prestando um grande serviço, não só para a Michelin, não para a humanidade. Então a gente faz o pagamento dos serviços ambientais como uma forma de reconhecer, né, os guardiões da floresta, e reconhecer também os valores tradicionais dessas famílias. E a gente entende que essa borracha, ela tem um valor histórico, cultural, ambiental, social completamente diferente do que uma borracha de cultivo, né? Então a gente separa realmente essa borracha. Esse é um arranjo, acho que também é importante falar sobre isso, sabe, Rosana? Trata-se de um arranjo. Eu acho que nenhuma empresa sozinha, ou um governo sozinha, assim, é realmente uma abordagem coletiva. O nosso arranjo, ele é muito setorial. Então, a gente tem com a gente o WWF, terceiro setor, o Memorial Chico Mendes, o CNS, que é a sociedade civil. A gente tem, por exemplo, o Imaflora, ajudando a gente na traceabilidade, né, que é trazer realmente, conseguir contar essa história, né, com o histórico. A gente traz a Conexus, trazendo um arranjo de mecanismo financeiro, a gente consegue disponibilizar capital, recurso, né, antecipado para as famílias. Tem o próprio, subvenção municipal, subvenção estadual, para poder fomentar essa cadeia. Olha que interessante, realmente são múltiplos atores. Esqueci de um, o PPA, via USAID, que também fez uma ajuda importante na parte de kits, né? Então o pessoal está resgatando, não tem o um kit, quero voltar para essa atividade, eu preciso da minha caneca, eu preciso da minha faquinha. Enfim, não vou me estender, mas para mostrar que esse arranjo é muito setorial. E dois, ele é focado muito claramente no trabalho com as comunidades de base. Não existe nada que não seja com eles no centro. Então, assim, é muito um lugar de escuta, de aprendizado, onde a gente, como coletivo, a gente vai fortalecer essas bases comunitárias para que eles, né, de uma forma justa, a gente consiga resgatar essa atividade, valorizar essa socioeconomia. Então, como empresa, a gente também, como é que agora a gente consegue trazer isso para o mercado, né? O mercado chegar. Eu sempre falo muito da Veja, acho que a Veja, ela tem um case muito bom, assim, né? Ela conseguiu contar essa história e conectar o consumidor, que fazia está lá em São Paulo, através do tênis, com o seu Manuel, que está lá na reserva da Chico Mendes. Acho que é um pouco desse um case que acho que as empresas podem se inspirar de olhar não só como um risco, como uma ameaça, mas como é que eu trago isso no meu negócio? Como é que eu realmente faço mudança? E com esse olhar que, com as comunidades, é essencial. Esse aspecto social, né? Acho que a socioeconomia, ela traduz bem isso.
Nossa, excelente.
Falei muito, né? Eu nem respiro.
Não, maravilhoso. E aí a gente veio trocando um pouquinho também antes sobre, a gente está falando, o Hubcast faz parte do Impact Hub Brasília, a gente está aqui num ecossistema com muitos empreendedores, né? Porque eles saberem desse assunto é importante, a gente quer que eles estejam atualizados com o que está acontecendo, mas a gente também está olhando para essa questão de impacto, né? De inovação e construção em conjunto. Conta um pouquinho, você trouxe um pouco, né, do que vocês têm feito. Existem, movimentos que vocês estão olhando para isso? Conta um pouquinho.
Muito bom, porque me veio até aqui a fala da ministra, né, da Suzana Mohamed, que é a presidente da COP, ministro do Meio Ambiente da Colômbia. Ela falou uma fala muito inspiradora aqui agora, pessoal, que eu acho que é válido compartilhar, né? Quando a gente fala do que a gente da natureza, a gente se inspirar na natureza, né? Acho que tem muitas das soluções que estão ali. A natureza por si só já é positive nature, né? E como a gente trazer mais essa simbiose, esse olhar holístico. E ela falou muito disso também, que a tecnologia, né, é um dos levers. A gente falando altas tecnologias, mas também tecnologia inspirada na natureza. Estou dizendo isso para poder abordar a importância dessa parte de inovação, tecnologia dentro dessa agenda. Foi muito repetido aqui. E agora eu vou trazer um pouco do olhar da Michelin, né? Então, a gente tem algumas estratégias e uma das nossas ambições até 2050 é ter um pneu com 100% de matéria-prima renovável ou reciclável. Então, se a gente pensar, pessoal, o pneu ele é uma ciência, as pessoas não têm ideia, mas é uma ciência absurda ali. São 200 matérias-primas, compostos, onde você precisa combinar diferentes aspectos. O que eu quero dizer? O pneu ele precisa ser duro, mas flexível para poder sobrepor. Ele tem que ser resistente, mas ele tem que ter a frenagem. Então, são especialidades opostas. Então, a magia, como é que você consegue compostos que têm afinidades opostas estarem combinados ali na harmonia? Então, é uma ciência. Então, quando eu falo dessas matérias-primas, pessoal, a gente está trocando fonte de matéria-prima, por exemplo, fóssil por renovável. Vou dar alguns exemplos que eu acho que ajudam a materializar, porque isso só é possível com inovação aberta. A gente tem um Innovation Lab dentro da Michelin, tem todo um 6 mil pessoas em P&D, tem uma aproximação muito forte de inovação aberta, né? Onde a gente está dentro de alguns ecossistemas, então tem muita oportunidade e a gente ainda está buscando soluções em relação a isso. Vou dar dois exemplos que tangibilizam, mas ainda tem muitos desafios pela frente, né? Por exemplo, borracha sintética, né? Hoje a gente usa o butadileno, tipo de borracha sintética. E aí, junto com a parceria com a Bio Butterfly, que é uma startup, foi desenvolvido para se fazer butadileno através do bagaço da cana-de-açúcar. Então, olha que impressionante, né, a capacidade de tecnologia. O mesmo aconteceu para o estireno. Sei que as palavras são complicadas, mas são todos elastômeros, né? Hoje, o estireno vem de uma fonte fóssil. A Pyrewave, que é uma startup sueca, eles conseguiram fazer a recuperação do estireno no potinho de iogurte. Então, um potinho de iogurte que não tem valor hoje na cadeia, né, diferente do PET, diferente do alumínio, o estireno ele não tem valor. Mas, com essa tecnologia, a gente consegue fazer a recuperação do estireno, fazer borracha sintética e colocar no pneu. Então, a gente tem alguns exemplos como esse, tem a Carbios, tem a Resicare, que ficou 10 anos incubada dentro da Michelin, e eles desenvolveram um tipo de cola que não é agressiva, porque o pneu, sim, a gente precisa colar aquelas partes. E essa cola hoje é disponibilizada no mercado da indústria de móveis, assim. Então, é muita inovação, é muita tecnologia, sabe? E muitos desafios que a gente gostaria também de trazer e compartilhar com vocês.
Ah, que ótimo, obrigada, viu? Super, super interessante saber que tem, né, esse movimento mesmo pela inovação e que é isso que você trouxe, né? Assim, não é, precisa mesmo de um olhar em conjunto, de uma visão mais ecossistêmica para a gente lidar com as questões, né? E aí talvez tem outros empreendedores, empresários que estão vendo aí, né? Assim, acho que o que acontece esses últimos dias é só matéria no LinkedIn, todo mundo dizendo que está aqui na COP, mas que talvez que você pudesse dizer até agora, o que foi aprendizados para você até agora, que podem inspirar ou orientar empresas que querem também, ou precisam, né, ou talvez possam começar a olhar para essa agenda. O que que você acha que é interessante contar?
Teve tanta fala inspiradora aqui, né, gente? Eu acho que dá um. A gente sai muito inspirado, assim. Realmente, muita coisa acontecendo. Mas acho que algumas das mensagens-chave que ficam ecoando dentro da gente, que a gente quer, depois que sair daqui, levar. Acho que cada um tem essa missão, né? É esse call to action, né? Essa chamada para ação. Existe esse senso de urgência, né? A gente está vivendo uma crise multiplanetária, climática, da perda da biodiversidade. Então, é muito claro esse chamado para ação. Não dá para esperar, vou esperar o outro agir. É muito fácil cobrar do outro, né? Então, acho que é um papel de cada um realmente se movimentar em relação à ação. Acho que essa é uma primeira mensagem. Fica muito claro também essa simbiose, você acabou de falar desse approach ecossistêmico, né? Essa visão mais holística. Essas agendas estão integradas, né, pessoal? Agenda de carbono, ela é um pedacinho dentro dessa agenda da biodiversidade, da natureza. Então, assim, a gente realmente entender que a gente é parte do ecossistema, a gente não é um ser isolado. A ministra falou muito disso, né? Um ecossistema não é a soma dessas partes, é a interação, é justamente essa simbiose. Eu acho que isso também é um aprendizado importante que a gente tem que levar. As empresas, trazer essa lente que normalmente é uma lente de risco, né, de mitigar o risco, de sobrevivência, de olhar como uma oportunidade. A bioeconomia, ela vai de 5 trilhões a 30 trilhões nos próximos anos. Então, assim, dá para ter, a gente está fazendo um shift, uma mudança de transição econômica. A gente precisa olhar para natureza. Estou já mudando o português e espanhol. O tema daqui é em paz com a natureza. Então, a gente precisa realmente trazer novos modelos de negócio, tem muita oportunidade, a gente precisa buscar essa harmonia e principalmente esse aumento da consciência, né? A expansão da consciência. Acho que não só os governos, altas lideranças, todo mundo precisa realmente acessar e se conectar de uma forma profunda, abrir um espaço, né, mental, no próprio coração, né? Muito, teve uma fala também que falou, o que vai salvar não são as novas alimentações, é o amor. Achei bonito quando ele falou isso, né? Porque além, obviamente, das questões práticas de regulamentação, de disclosure, existe também uma expansão de consciência que precisa ser acertada para a gente, como coletivo, como comunidade, entender nível de importância esse chamado para ação que a gente está vivendo. Eu acho que essa é a mensagem que eu deixo para os nossos colegas, me colocar também à disposição para quem quiser conversar, né? Acho que as empresas, muito disso, dessa agenda coletiva, parte das trocas, né? A gente conversou com muitas dessas empresas, então me coloco à disposição, pessoal. Quem quiser depois de trocar, a gente segue conversando.
Nossa, Bruna, eu te agradeço muito por essa conversa. Quando me veio pessoas que eu estava olhando ali, né, na agenda de quem está por aqui e sabendo a sua história e quem, né, o que você representa, eu queria muito que a gente pudesse te ouvir. Então, eu deixo aqui também uma última fala, se você quiser fazer, né, e te agradeço muito por ter topado essa conversa aqui. Assim, nem conto para vocês onde é que a gente está, né, aqui no caixa do banco, para conseguir não ter tanto barulho, mas obrigada demais, viu? Um prazer te encontrar.
Eu que agradeço, Rosana. Também tenho muita admiração por você, pelo seu trabalho, por tudo que você conecta, movimenta, né? Tem uma frase de uma poeta da... Ai, gente, sou péssima de nome. Ela fala assim: eu meço meu tamanho pelo que eu movimento, pelos afetos. Eu sou o que movimento. Eu acho que você é uma pessoa que movimenta muita coisa, está conectando muita gente. Eu acho que isso também é muito relevante, queria agradecer. E vou deixar por último uma mensagem que a gente aprendeu há pouco, que uma metáfora que eu acho que fica, né? Porque a gente estava com o Ricardo aqui agora há pouco, ele falou assim para a gente, né? Sustentabilidade é igual Wi-Fi. Sem ela, ela sozinha não é nada, certo? Mas sem ela também, esquece. Então acho que fica para a gente essa metáfora, que a sustentabilidade realmente, gente, está em tudo. E a gente refletir ela sozinha, mas também sem ela, não dá. E um abraço, falamos.
Muito obrigada aos nossos ouvintes e a gente segue a mais outras conversas em breve. Tchau, obrigada.
O Hubcast é um produto nacional feito em colaboração com todos os Impact Hubs do Brasil.